gente como a gente.
Como você.
Gente da gente.
Gente querida.
Gente que se destaca. Agora na nossa rádio. Nossa gente.
Olá amigos, boa noite. Hoje é quinta-feira, 26 de agosto de 2021, noite especial de estreia do programa Nossa Gente. Eu sou o pastor Edivaldo Fontes e é mais que um prazer, é uma honra poder me comunicar com você a partir da Flórida, nas ondas da 1400 AM Fort Lauderdale e pela 101.7 FM em North Miami e em Massachusetts pela 1260 AM Boston, USA. Apresentando nossa co-host, a pastora Cristiane Rebelo, que estará navegando nas ondas da nossa rádio toda quinta-feira, trazendo o brilho de seu intelecto e espiritualidade para a nossa programação. Bem-vinda, pastora Cristiane Rebelo.
Boa noite, amigos ouvintes da nossa rádio ESEI. É um prazer estar com você no programa Nossa Gente.
O programa Nossa Gente pode ser acessado por todos os brasileiros residentes nos Estados Unidos, quanto em toda parte do mundo, onde tenham acesso à nossa programação através das nossas rádios locais, na página web nossaradiousa.com ou através do aplicativo disponível para download grátis, tanto para aparelhos iOS disponível na Apple App Store, tanto quanto nos Androids no Google Play. Nesta edição da Nossa Gente, falaremos sobre um assunto relevante para o crescimento e desenvolvimento pessoal de nossa comunidade.
Mesmo antes de anunciar o assunto desta edição da Nossa Gente, quero destacar que o objetivo deste programa é promover o bem-estar dos brasileiros em três esferas principais. Trataremos do crescimento e desenvolvimento físico, intelectual e espiritual de nossa comunidade brasileira.
Nossa Gente!
A fé e a sociedade moderna. Este é o tema do nosso programa de hoje. Onde a fé se encaixa no contexto moderno? Como a fé funciona? Existe diferença entre fé humana e fé espiritual? Como cultivar uma fé poderosa? Eu tenho uma história que gostaria de compartilhar com vocês. Eram 5 horas da manhã. Saltei da cama e imediatamente comecei a vasculhar uma gaveta. Eu havia colocado lá, naquela gaveta. Minha busca foi frustrada imediatamente, pois onde acreditava que estava, nada encontrei. Depois, freneticamente, iniciei pela gaveta de cima. Desci até a quarta gaveta e nada. Então pensei, pode ser que tenha guardado em outro lugar. A essa altura, tia Helena já estava ao meu lado, curiosa, me perguntando, o que você está procurando, meu filho? Minha resposta foi apenas, eu coloquei aqui, tem que estar aqui. Então ela começou juntamente comigo a procurar também. Ela continuava procurando por algo que não sabia e insistia em me perguntar, o que você está procurando? Eu não sabia como explicar. Era um papel que tinha um número que valia um brinde. Uma bicicleta, eu guardei aqui, eu ganhei o vale-brinde. Tem que estar aqui. E continuamos olhando de gaveta em gaveta. Depois que se acabaram as gavetas, começamos a buscar nos guarda-roupas e nas prateleiras, dentro das pastas e nos bolsos dos shorts. Nada encontrando depois de horas de tanta procura e perguntas que eu não sabia como responder, cessamos as buscas. Inconformado com aquilo, eu tentava explicar para minha tia e meu tio Isaías Bandeira que já tinha se juntado na busca minuciosa por algo que ninguém sabia exatamente o que era. Mas eu coloquei naquela gaveta. A senhora não viu? Eu coloquei aqui. Insistia constantemente, olhando, cada vez mais entristecido para aquela gaveta. Às vezes parava ali olhando, fitando, como se estivesse lá. Eu coloquei bem aqui. Tinha que estar aqui. Onde foi parar? Será que a senhora não teria tirado daqui e guardado em outro lugar? Onde foi parar o meu vale-brinde? Eu ganhei o vale-brinde. Eu quero o meu vale-brinde. Meus tios se olhavam sem saber o que me dizer. Eles não entendiam o que era esse tal de vale-brinde. Eu não sabia como dizer o que era, como era, só sabia que eu tinha colocado lá. Eu coloquei lá, tinha que estar lá. Exausto, sentei lá fora, no batente da porta. Fiquei olhando em direção ao campo de futebol. O dia estava ensolarado, o frescor da manhã ainda exalava o perfume do orvalho e o cheiro da vegetação abundante. Do gramado do campo e das flores do jardim da tia Helena entravam pelas minhas narinas, enquanto eu continuava vendo aquele vale-brinde em minha mente. Eu chorava muito, pois eu queria muito encontrá-lo. Era a minha única esperança de ganhar a minha bicicleta. Como pode ser isso? Eu insistia comigo mesmo. Eu achei o vale-brinde. Por que não estava lá, naquela gaveta? Onde eu o teria colocado? Como eu o perdi? Não pode ser. Eu quero o meu vale-brinde. Aos poucos, fui me acalmando, embora jamais me ocorreu que o vale-brinde não era real. Era apenas fruto de um sonho. Aquele foi um dia difícil para mim. Eu voltei várias vezes no quarto e revisei as gavetas. Insisti por horas, até que o dia findou e nunca encontrei o meu vale-brinde. Ainda o procurei por alguns dias, mas aos poucos fui me convencendo que ele não existia. Talvez que a minha tia o tinha jogado fora sem saber. Ou estaria em algum lugar. Onde estaria o meu vale-brinde? Até que finalmente desisti de procurá-lo. Naquela época, eu ouvi muitos programas de rádios ao amanhecer. A tia Helena costumava acordar às 5 da manhã e ligar a rádio para ouvir seu programa favorito. E eu acordava chorando profundamente por causa das comoventes orações que ela fazia. Naquele dia, eu dormi um pouco mais e, enquanto dormia, escutava no rádio. E um anúncio comercial de chocolate em pó oferecia uma bicicleta para quem achasse o vale-brinde na lata. Eu sonhei que a tia Helena teria comprado uma lata de chocolate. E eu tinha achado o vale-brinde e o guardei na gaveta que ficava ao lado da minha rede de dormir. Por essa razão, ao acordar, já pulei da rede e comecei a procurá-lo. Mas tratava apenas de um sonho.
Gente da gente que brilha na América.
Agora nós vamos meditar um pouco naquilo que nós falamos durante essa abertura. O tema da nossa programação de hoje é fé. Estamos vivendo um momento muito difícil na humanidade. A nossa pergunta hoje é: onde a fé e a sociedade moderna se encontram? Onde a fé se encaixa no contexto moderno e como cultivar uma fé poderosa?
Nossa gente! Nossa Rádio USA! O Brasil mais perto de você, nossa rádio, nossa gente.
Nós falamos de um vale-brinde que foi imaginado, gerado durante um sonho. A mesma coisa que gera a fé no coração de muitas pessoas, às vezes é baseada em um ideal ou uma fantasia. A origem da fé humana normalmente nasce de alguma expectativa criada ou uma necessidade que ele tem. Muitos estudos, muitas coisas têm sido discutidas em relação à origem da fé, da religião, à necessidade do homem de se apegar a alguma coisa superior a ele ou a quem ele possa se refugiar. Esse vale-brinde, na verdade, é também um símbolo da ilusão que muitas pessoas criam sobre coisas que não são reais, que não têm fundamento e que, ao mesmo tempo, constroem uma fé no coração delas e depois, aos poucos, vai matando a mesma fé, transformando, muitas vezes, uma vida em algo monótono, frio e sem significado. Eu gostaria de falar um pouco sobre isso, mas antes eu quero ler um texto bíblico para você. Capítulo 18 de Lucas nos diz assim: contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia uma cidade um certo juiz que nem temia a Deus nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo mesmo: ainda que não temo a Deus nem respeito os homens. Todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Cristiane, esse texto nos traz uma reflexão muito importante a respeito da fé de uma viúva, semelhante à fé do garoto, que sou eu na história, procurando um vale-brinde. A fé desta viúva demonstrou que a sua posição, a sua persistência, conseguiu mover o coração de um juiz que nem temia nem a Deus, nem a homem. Era uma pessoa dura, difícil, que jamais abriria a mão da sua posição. O que você diz a respeito desse paralelo entre fé humana e fé espiritual? Uma que se baseia numa fantasia e outra que se baseia numa necessidade real.
Nós podemos começar pensando no ser humano como multidimensional, ou seja, ele é emocional em um momento e é completamente racional no momento seguinte. Ele é contraditório, nós somos contraditórios, porque nós temos os dois movimentos ao mesmo tempo. Nós acreditamos, logo nós temos fé, e nós também pensamos. Então, nós queremos saber, nós somos também racionais. O que a gente precisa pensar, antes de mais nada, é que uma questão, uma dimensão, é complementar da outra. Uma complementa a outra. A minha fé, a minha emoção é complementada pela minha razão, pelo meu pensamento. Como é que a gente pode ver isso de uma maneira grandiosa? Um menino que tem uma fé através de um sonho, é uma fé que a gente diz que ela é o quê? Intuitiva. É só aquela fé porque eu queria tanto uma bicicleta, porque eu queria tanto. Não é uma fé baseada em algo racional, em algo que ele poderia obter, que ele poderia ter de verdade. Que aquilo ali foi um sonho, foi um delírio. E essa não é uma fé racional, é uma fé intuitiva, uma fé natural. Ah, eu tenho fé que vai dar certo, mas eu não tenho evidências nem estatísticas de que aquilo ali pode dar certo. Eu só acho, eu só quero. E como seria uma fé racional? Aquela fé racional que a Bíblia fala. É uma fé baseada em algo que eu conheço. É baseado em algo que eu quero, mas eu quero porque eu conheço. Qual é o primeiro passo para que eu tenha fé em Deus? Eu preciso conhecê-lo, não é isso?
Sim, eu acredito o seguinte, que o homem nasce com a capacidade de crer. Inclusive, eu defendo uma tese que o homem não precisa de uma fé, por exemplo, sobrenatural para alcançar a salvação. Porque senão seria muito difícil e talvez até impossível que Deus, através da sua palavra, alcançasse o coração do homem. E mesmo a Bíblia diz que Deus deixa a cargo do homem a decisão de crer nele. Principalmente em Apocalipse nós vemos que ele diz assim: estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. E esse ouvir e dar ouvido é justamente o que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Ou seja, essa fé, ela é gerada pelo raciocínio. Eu ouvi uma mensagem de que há uma certa necessidade em mim como pecador de redenção e que existe um redentor que me ama, que deu sua vida por mim. Por isso, eu quero essa salvação, eu não quero perdê-la, eu não quero ser condenado. Portanto, eu decido recebê-lo como meu salvador, receber o sacrifício, a oferta dele em meu favor, ou o fato de ele ter morrido em meu lugar para que eu seja salvo. Salvação é bom, então eu quero. Essa é uma decisão racional.
A fé, ela não é mágica, como as pessoas às vezes imaginam, como vai acontecer como um passe de mágica. Não, a fé, ela é adesão. Eu faço uma opção por acreditar. Não é assim que a gente faz com Deus? Eu prefiro crer, que é aquela música que eu mostrei para você no início, diz: eu prefiro crer em Deus. Eu faço uma opção por ficar com Deus, por acreditar. Por acreditar em Deus ou por acreditar em alguma outra coisa, mas é uma opção. E essa opção, ela é racional. ela passa pela minha razão.
Correto. Inclusive, no versículo, no livro que nós lemos, no texto que nós lemos em Lucas, nós vemos aqui a situação de uma viúva que necessitava de uma solução contra um adversário. Alguém estava a importunando de alguma maneira. Ela precisava de uma solução, mas o juiz, que não temia a Deus nem homem, ou seja, era um homem durão, era uma pessoa de difícil conexão ali. Certamente seria um sargentão da vida, como a gente diz, né? E como que ele iria legislar a favor desta viúva se não fosse pela sua persistente confiança de que, se ela continuasse ali se apresentando naquele local onde se reunia o juiz para determinar as sentenças dos casos, certamente todas as vezes que aquele juiz levantava a cabeça, ele via aquela mulher e já não aguentava mais ver aquela imagem ali, ó, essa mulher de novo, eu vou ter que fazer alguma
venceu
coisa.
Venceu pelo cansaço, a famosa frase, ela venceu pelo cansaço. Ela cansou tanto o juiz que ele disse, não, deixa eu me livrar dessa mulher. Da mesma maneira, a gente pode ver, não como cansar a Deus, mas como insistir, como pedir, é a oração. O que é a nossa oração? Não é uma manifestação de fé? Se eu vou falar com Deus, é porque eu acredito em Deus e porque eu acredito que Ele pode resolver o meu problema. Então, como é que eu faço? Eu vou, insisto, eu oro. Porque a oração é a fé modificadora. Ela vai modificar algo que está. Ela transforma as coisas. É isso que a oração faz. Eu oro para que eu tenha uma situação modificada ou para que eu tenha um desejo atendido.
É aquilo que você chama de fé modificadora.
É aquilo que eu chamo de fé modificadora. Porque eu oro para isso. Eu peço isso. Eu peço alguma coisa específica e é algo que eu não tenho. Porque se eu tivesse, eu não estaria lhe pedindo, certo? A não ser, claro, nas nossas orações diárias, continue me abençoando, porque Deus nos abençoa todo dia. Mas eu peço aquilo que eu desejo ou aquilo que eu preciso. Então, como é isso? Eu vou porque eu acredito que aquele Deus a quem eu sirvo pode fazer isso por mim. Então, eu insisto com Ele. Aí você pode me dizer, ah, mas Deus já sabe disso. Para que você vai ficar orando? Ele já sabe. Mas Deus gosta de relacionamento pessoal. Ele sabe o que eu preciso.
Aí entra no mérito do relacionamento. E quando você fala de relacionamento, é impossível haver um relacionamento entre duas entidades, eu vou dizer assim, o ser humano como uma entidade espiritual e Deus como um ser outra. Espiritual. Outros são duas entidades que têm um relacionamento. Esse relacionamento, segundo as escrituras, para Deus, ele é criado primeiro pela aproximação de fé. Lá em Hebreus, no capítulo 11, diz, é importante que aquele que se aproxime de Deus, creia que ele exista.
Só não tem jeito.
Então não tem como se aproximar de Deus. Tem que haver um relacionamento. Esse relacionamento, ele é cultivado através de obras, de práticas, de demonstração de fé e ao mesmo tempo de dependência. Muitas pessoas acreditam na fé mágica, aquela fé que você simplesmente profere e as coisas acontecem. Se aquela mulher não estivesse na presença do juiz, o importunando mesmo que em silêncio, muitas vezes você não precisa nem dizer para Deus. Davi sabia disso. Nem mesmo a palavra veio à minha boca e tu já a conheces toda.
É a postura.
Mas a postura, a atitude, a ação, a fé requer ação, então a fé não opera sozinho? Aliás, a fé não opera nada. A fé, ela é base de operação. É necessário que ela exista, tá? Ela é necessário que ela esteja lá, em você. Mas se ela não estiver presente, não há operação divina. Deus não opera naquele que não crê. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. Para quê? Para que Deus opere.
Nossa gente!
A verdade é que a intensidade da fé, ela não precisa ser grande ou pequena. A fé não é uma coisa volumosa. Ela se expressa de acordo com o raciocínio lógico humano e também como dom espiritual. Quando ela é como raciocínio lógico humano, nós vamos falar um pouco mais sobre isso mais à frente. A Cris vai trazer um tópico sensacional em seguida que vai ajudar muito nessa resposta. Mas eu gostaria só que você ficasse ciente de uma coisa. Não é preciso ter a fé de Abraão, de Isaac, de Jacó, a fé de Davi, ou a fé de Daniel, ou a fé de João, do profeta, ou a fé dos discípulos. Você precisa apenas ter fé que Deus existe e ter consciência de que Ele garante galardão para aqueles que o buscam. É isso que a Bíblia diz, nada mais. Quando Jesus falou fé do tamanho de um grão de mostarda, ele estava dizendo que a fé pode ser do tamanho da menor semente existente no seu tempo, que não faria diferença nenhuma. Ela só precisaria estar lá.
Vamos falar um pouquinho sobre a crença. A crença como proporcionadora de esperança. Nós temos que pensar o seguinte: uma crença pode se transformar em uma força motriz para a transformação das adversidades. Por exemplo, nós podemos comparar os efeitos da fé no nosso cérebro como um placebo, só pelo fato de ter uma experiência positiva. Nosso cérebro é capaz de provocar mudanças em si mesmo e em nosso corpo. O que quer dizer isso? Quando a gente fala da experiência do placebo, são aqueles comprimidos, às vezes, de açúcar ou de nada, de farinha, que são dados, às vezes, para o paciente para fazer o desmame de um outro medicamento. Só que o paciente não sabe que aquilo ali é de açúcar. Ele acredita ser o comprimido que ele estava tomando. Então, o efeito psicológico é tão forte que as pessoas melhoram ou continuam estáveis, como estavam antes, tomando um medicamento só de açúcar. Olha aí o efeito disso, olha como é curioso isso, esse efeito que faz. E a fé, uma crença, ela pode fazer com que o nosso cérebro reaja da mesma maneira, tá? Ela provoca em nós um avalanche de hormônios, né? Os chamados hormônios da felicidade, aqueles hormônios que geram prazer, que a endorfina, a dopamina, a serotonina e a ocitocina. São aqueles hormônios ligados ao prazer, ligado ao que nós sentimos. Então, sendo assim, a fé contribui para a nossa sanidade mental e para o nosso sistema imunológico, porque todos esses hormônios, eles trabalham no nosso sistema imunológico. Olha só, a fé alterando o nosso cérebro, que altera o nosso corpo.
É interessante notar que nós já somos, eu diria, nós fomos criados, eu ia falar a palavra fabricados, né, de fábrica, já saímos de fábrica, com a capacidade de injetar em nosso organismo químicos, hormônios, que você pode nominar, que eles são inibidores da dor, eles são inibidores da depressão, ou seja, são elementos que já vêm instalados de fábrica para que você possa se sentir melhor. A sensação de bem-estar, aquele energizante, aquela super força que a mãe tem quando uma árvore ou um armário cai em cima de uma criança e ela sabe lá de onde tira forças e levanta um peso enorme para salvar a criança. Tudo isso já está em nós. Esta é a fé natural, a fé que nós recebemos de Deus, que nos dá a capacidade de transformar o nosso corpo e dar respostas de acordo com a nossa necessidade. Seria isso, essa fé transformadora?
Seria. E olha só, como é que da mesma maneira, quando não se tem fé, no caso que algumas pessoas falam de pensamentos negativos e tal, aquela descrença, aquele desânimo, aquela falta de fé, eles também, esses pensamentos negativos, também geram reações onde são liberadas substâncias como o cortisol e a adrenalina, que avisam o nosso corpo que alguma coisa ruim vai acontecer e ele se prepara para isso, né? Ele fica em constante estado de hipervigilância, alerta, e isso aumenta o estresse corporal e emocional, o que traz doenças. Olha o contrário aí. Sabe um gato, quando pressente o perigo, e ele fica assim todo crespo, os pelos ficam assim oriçados. Eu falo isso pro gato lá de casa toda vez. Você ainda vai infartar, viu? Com essa agonia que você fica. Porque qualquer coisa fica... Isso não faz bem pro corpo. Essa negatividade, essa falta de fé, essa falta de perspectiva, isso acaba nos jogando em outros problemas.
É o efeito negativo da fé.
Negativo.
Por isso que nós falamos da fé positiva e fé negativa.
Ou da falta de fé, da desesperança, da descrença, porque muitas vezes a gente acha que isso não é falta de fé, porque o que é a fé? É a fé, é aquela crença que você tem do bom, do que pode acontecer, o que a Bíblia fala que é fé? Esperança, não é isso?
Expectativa das coisas que se esperam.
Que se esperam, então quando você perde a esperança, você adoece, adoece a sua alma, adoece começando pelo espírito, adoece o espírito, adoece consequentemente a alma. Quem paga o preço disso é o corpo. É o primeiro a pagar o preço, é o corpo. O preço de uma desesperança ou o preço de uma fé equivocada, de uma fé que não traz paz. Porque a fé é para trazer paz. Ela tem que ser um motivador para a gente.
Eu diria que a fé é um acionador, né? Ela, como eu falei anteriormente, ela não opera, mas se ela deixa de existir, a ausência da fé faz com que desabem todas as estruturas que foram desenhadas para o nosso corpo. As estruturas de resposta. Nós não temos base agora para responder aos ataques do inimigo. Nós não temos base para responder às enfermidades, às ameaças de doenças. É o caso dessa pandemia. Muitas pessoas acabaram adoecendo mais e morreram sem antes contrair essa enfermidade, de receio, de medo, de insegurança acerca da doença.
Você conhece a história da peste que eles atribuem a Nasruddin, aquela história da peste, que a peste ia caminhando para a cidade?
Segura esse raciocínio que nós já voltamos e vamos falar mais sobre isso.
Vamos continuar a nossa história. Nasruddin ia caminhando para a cidade quando encontrou a peste. E disse para a peste assim: mas para onde você está indo? Ela disse: eu vou para a cidade matar 10 mil pessoas. Ela foi, o tempo passou. Um ano depois, Nasruddin, caminhando novamente, encontrou com a peste e disse: estou muito aborrecido, você mentiu para mim. A peste disse: eu? Por quê? E você me disse que ia matar 10 mil pessoas e matou 100 mil pessoas. A peste disse: não, senhor, eu não menti. Eu matei 10 mil pessoas. Os outros morreram de medo. O que que isso nos mostra? O que que pode acontecer quando nós não acreditamos? Quando nós nos perdemos na nossa fé? A Bíblia nos diz em Lamentações o seguinte: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E o que que pode nos dar esperança? A nossa fé pode nos dar esperança. Aquilo que nós acreditamos. E a nossa fé modificadora, que é a oração, é o que pode ser o nosso esteio nesses momentos. Como é que a gente faz? A gente ora. Quando a gente ora, a gente conversa. Essa conversa, ela é terapêutica. Muitos terapeutas dizem assim: mas a conversa, no caso da oração, é de uma pessoa só. Não. Pesquisas foram feitas mostrando pessoas orando, colocados equipamentos na cabeça, e a parte do cérebro que foi ativada foi justamente a da conversa. O que que é isso? Quando eu falo, eu estou fazendo terapia, eu estou contando para Deus alguma coisa. Eu estou pedindo, eu estou mantendo um relacionamento com Ele. A questão é que nós, como humanos, somos imediatistas e a gente fala com Deus aqui e espera a resposta, espera o milagre, espera a modificação de alguma coisa para daqui um segundo depois. E não é assim que acontece, não com Deus.
Interessante, Cristiane, é que as pessoas se deixam levar muito mais pelas más notícias do que pelas boas novas. O mundo que vivemos hoje é um mundo em que a comunicação está muito mais aberta do que há 20 anos atrás, do que há 10 anos atrás, vamos dizer assim. Todo mundo dá notícia, todo mundo virou repórter. WhatsApp, social media, Twitter, Facebook. Todas essas plataformas são uma maneira de espalhar notícias não verificadas. As pessoas não querem mais ler jornais e revistas. Elas querem ir para a internet e ver o que está acontecendo. E a maioria das pessoas que estão transmitindo informação não tem nenhuma base daquilo que estão transmitindo. A questão da praga, a questão do Covid, por exemplo, é uma questão que mostra claramente como que a humanidade está despreparada para enfrentar uma crise verdadeira. Esse vírus, ele não é tão verdadeiro quanto se proclama. Porém, o medo, a ansiedade, a incerteza, a dúvida, até mesmo os cientistas que uma semana estão dizendo uma coisa, uma semana para usar máscara, na outra semana não precisa mais máscara, uma semana eles querem que você faça quarentena, na outra semana é para ficar todo mundo junto. E há uma contradição constante entre os próprios cientistas. Por quê? Porque eles não têm convicção para se definir os verdadeiros efeitos, as verdadeiras causas dessa enfermidade. Da mesma maneira como você falou, a peste foi para matar 10 mil e morreram 100 mil. Por quê? Os 100 mil tiveram medo da morte, tiveram medo da infecção, medo da doença e por isso morreram. Como eu disse antes mesmo de você contar essa história, parecia que você já tinha me contado, é essa a causa que leva muitas pessoas a perderem a fé. A fé, como eu disse antes, ela não opera, mas se ela parar de existir, ela para de ser o elemento onde os milagres acontecem, onde até mesmo o corpo pode responder. Porque se... eu ouvi uma vez um médico falar que a pessoa morre de câncer muitas vezes por causa que ela desiste de viver, ela desiste de lutar, porque ela perdeu a sua fé. Ela não quer mais sofrer e ela acha que aquilo ali é final, acabou. Ela se entrega e aí morre.
Eles dizem muito que doente que deprime morre. Justamente, essa depressão da doença, ela faz com que o sistema imunológico fique alterado e fique mais propenso a outras, inclusive a outras doenças.
É como se fosse um relaxamento da defesa?
Por aí. Porque o sistema imunológico é exatamente o que a barreira que nós temos, não é? Então, se isso não acontece, tem um médico canadense, o William Osley, que diz o seguinte: a fé despeja uma inesgotável torrente de energia. Olha a função da fé aí. A partir do momento que eu estou exercitando a minha fé, eu começo a me comportar de outra maneira. Então, socialmente, eu mudo. Emocionalmente, eu mudo. Logo, em todas as áreas da minha vida vão haver mudanças. E essas mudanças vão me tornar mais forte. Quando eu me sinto mais forte, com mais agilidade, eu consigo bloquear tudo que vem de mal. Porque a gente tem a tendência a acreditar mais no ruim que falam, mais na desvantagem. Assim, a Bíblia diz que eu sou filho de Deus, mas vem outro e diz outra coisa. A minha tendência é acreditar sempre no pior. Por quê? Por que não usar a minha fé, inclusive para bloquear esse tipo de coisa, bloquear esse tipo de comportamento e manter a minha saúde física e mental? Aí pode parecer, é fácil? Não é.
Absolutamente.
Não é fácil. A minha experiência pessoal me diz que não é fácil. Quando eu recebi um diagnóstico com uma doença rara, você conhece, Steve Person Syndrome, que é a doença que cada pessoa, uma em um milhão, tem. Desconhecida para os médicos, sem cura, degenerativa, que eu estou sofrendo a cada ano. Cada ano eu estou vendo a minha saúde piorar e, como eles dizem, vai morrer, vai, daqui a pouco você está assim, o diagnóstico é o pior possível. E toda vez que eu vou ao médico, piora um pouquinho. Quando eu recebi o diagnóstico, eu saí do médico até tonta. Mas sabe o que eu me lembrei? Eu me lembrei daquele texto que diz que Jesus, antes de ir para a cruz, cantou junto com os discípulos. Paulo e Silas, também depois daquela surra, depois de tudo que estava acontecendo, também estavam na prisão cantando. Eu me perguntei, mas o que que eles estavam cantando? O que que a gente canta quando sai de um consultório médico com diagnóstico de uma doença desse tipo, de um câncer, de qualquer coisa? Ou a vida mesmo nos dá? São tragédias e tragédias todos os dias. O que que a gente canta num momento desse? O que que a gente canta numa hora dessa?
Você pode cantar.
A tendência, aí eu sempre brinco, falo, eu ainda não estou assim, Jó é o meu objetivo, mas eu estou mesmo com Jeremias, eu reclamo, eu choro, porque eu sou humana. Nós temos que exercitar a nossa fé diariamente, todo momento exercitando a fé. Eu vou cantar o quê? Quando eu era adolescente, eu murmurava, reclamava da vida, e o meu pai nunca falava nada, ele só passava cantando pela casa, e cantava aquele hino da harpa cristã que os assembleanos, né, conhecem bem. Que diz, em vez de murmurares, canta.
Esse era o favorito da minha mãe.
Um hino de louvor a Deus. E vejam, ele passava cantando pra gente. Era como se aquilo fosse um balde, já acabava a murmuração rapidinho. Uhum. Porque a gente se sentia assim pecando. E eu tinha medo de murmurar.
Deixa eu só te interromper uma coisa. Eu quero que o nosso ouvinte saiba que nós estamos falando, por enquanto, apenas da fé humana. Nós estamos falando da maneira como a fé afeta essa base de fé. Ela é tão essencial para você, ela precisa existir dentro de você. Em situação nenhuma, seja trágica como for. A pastora Cristiane não estava contando uma história de terceiros. Essa é a história dela. Esse diagnóstico foi dela. E hoje ela está aqui, trazendo para você uma palavra de fé, de amor, de esperança, produzindo transformação na sua mente, no seu coração, através de uma palavra sólida, bem pesquisada, bem preparada para você, baseada na sua própria história de fé. Essa fé humana, ainda não chegamos no ponto em que essa base de fé espiritual opera em nossa vida. Nós vamos finalizar esse tópico e logo mais, no próximo bloco, nós vamos entrar no aspecto da fé espiritual. Mas eu quero deixar que a Cristiane continue falando sobre esse lado da fé. essa resposta humana. O que que você canta na hora que a notícia chega para você? Eu fico pensando, Cristiane, hoje 12 soldados americanos morreram no Afeganistão. O que que suas mães vão cantar quando chegarem as bandeiras nas suas portas? O que que elas vão dizer? Como elas vão reagir? Como você reage quando chega uma notícia trágica para você que desafia toda a sua fé, toda a sua confiança? Às vezes não é a morte de um ente querido. Às vezes é apenas aquele emprego que você estava esperando e não saiu. É o projeto que você elaborou e dependeria dele totalmente para os próximos 6 meses da sua vida e agora tudo caiu por terra. É aquele projeto que você vivia trabalhando o tempo todo e dependia 100% dele, e agora você chega na porta e o seu patrão, ou seu chefe, ou seu cliente diz: eu encontrei um outro fornecedor e o preço dele é melhor do que o seu, e eu sinto muito, mas eu vou optar pelo melhor preço.
Dá 3 pulinhos, 5 gritinhos, isso não resolve. Tá? As pessoas têm aquela tendência de achar: ah, eu vou ali, vou fazer isso, vou fazer aquilo outro, e eu vou ali, pulo, grito, canto, e com isso eu vou resolver. O máximo que vai acontecer é você sair dali mais livre. Quando eu digo livre, é porque quando todo terapeuta, sabe, vai dizer a mesma coisa. É quando você canta, grita, sorri, faz coisas assim, você põe pra fora uma carga muito grande de emoções. É lógico que naquele momento você vai se sentir melhor. Vai mesmo. Se você chegar, você vai, assiste. É como você vai a um jogo de futebol. A arquibancada, ela é diplomática, tá? Ela cabe todo mundo, todo tipo de gente, todas as expressões, e tudo é válido. Então você vê muito aquele amor pelo time, aí é terapêutico, aquilo ali é totalmente terapêutico. A pessoa vai, grita e xinga e acaba, é culpa do outro. Ela põe pra fora todas as angústias, tristezas e desespero e decepção. O que ela não pode dizer às vezes pro patrão, o que ela não pode às vezes dizer pra esposa ou pro marido. Todas as ofensas, tudo aquilo que ficou guardado, que foi ofendido no trânsito, qualquer lugar, põe pra fora, grita, sai dali completamente renovado. E as pessoas confundem isso, essa manifestação. Vão a um curso resolver esse problema, ou vão a um estádio, ou vão à igreja, muitas vezes, de uma maneira irracional. Aí chega, grita, conta: ah, foi isso, foi aquilo. E no outro dia? A dor continua, o problema continua. Como é que isso pode ser tratado? Não é assim, num passe de mágica. Fé não é isso, e fé racional, menos ainda.
Nós vamos voltar com esse tópico daqui a pouco. Nossa gente! Hebreus capítulo 10, verso 34, diz assim: porque também vos compadeceste das minhas prisões, e o roubo de vossos bens permitistes com alegria, sabendo que em vós mesmos tende no céu uma possessão melhor e permanente. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque a paciência lhes é necessária, para que, fazendo a vontade de Deus, possais alcançar a promessa, porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará. Agora, o justo viverá da fé, mas se ele voltar atrás, não agradará a minha alma. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a preservação da alma. É necessário que tenhamos paciência para, depois de havermos feito ou cumprido o propósito de Deus em nossa vida. Quando falamos da fé humana, nós falamos do esforço humano para se posicionar, para tomar decisões que sejam agradáveis e que tragam resultados positivos para a sua própria vida. Como a Cristiane bem defendeu, muitas pessoas se deixam levar pelo engano, pelo mal, e acabam desvanecendo na sua fé. Alguém diz para você que você é um fracasso e você acredita nessas pessoas e passa a viver uma vida de fracassos. Eu me lembro muito bem de uma conversa que eu assisti quando eu era criança. Uma tia, se referindo a um dos meus irmãos, disse: "Você não quer estudar, você não vai servir para nada, a não ser para ser um estivador, carregar saco na cabeça." E um dia meu irmão estava tão aborrecido de tanto ela falar essas coisas que um dia: "E aí, como é que você tá? Tá indo pra escola?" E ele disse: "Você não já disse que eu vou ser carregador de sacos? Pra que estudar?" E saiu aborrecido e foi embora. Muitas pessoas são influenciadas por palavras negativas que outros jogam sobre elas. E isso faz com que desvaneçam da sua fé. Muitas pessoas perdem essa fé necessária, essa fé que o move a seguir adiante, por causa da demora da resolução de problemas. Não tem a paciência necessária, a paciência devida, para esperar que os resultados aconteçam. Jesus, fazendo uma alusão em uma de suas parábolas, diz que o agricultor planta a semente, dorme e acorda, dorme e acorda. E aí Deus lhe dá o crescimento. Quando você planta uma semente, você não pode voltar na terra e escavacar novamente e tirar a semente para ver se ela está brotando. Você não pode mover mais a terra. Para que uma semente nasça, ela precisa de três elementos essenciais. Ela precisa de água, ar e vapor. Quando você coloca uma semente debaixo da terra, o calor do sol em contato com a água e o ar que penetra pelos poros da terra que você movimentou para plantar aquela semente provocam um processo de fermentação que acaba com a eclosão da semente, que gera um broto tênue, tão fraquinho que, se você abrir a terra e tirar, ele quebra e morre. Mas esse broto tênue, ele vai ao longo do tempo arrebentando e abrindo caminho pelos poros da terra até que ele saia e produza uma árvore frondosa que produz muitos frutos. Assim mesmo é que nasce a fé. Como dissemos antes, a fé espiritual só surge após um contato com a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Quando a Bíblia ela é anunciada, quando ela é pregada, quando ela ocupa o seu devido lugar nos púlpitos, nos palanques, nas rádios, nos meios de comunicação, inclusive na mídia social, ela alcança corações e gera a fé espiritual. Ela deflagra a fé natural na pessoa para que esta pessoa escolha pela salvação. No momento em que ela escolhe pela salvação, o Espírito de Deus entra na vida da pessoa e gera nele uma outra fé. É o que acontece, por exemplo, quando você vê alguém que é um drogado, um viciado em drogas, ou tem uma vida pregressa, ou é uma pessoa muito má, é um criminoso, um bandido, vive à margem da sociedade, a palavra de Deus entra em contato com ele, ele vai para um culto, e no dia seguinte, eu me lembro de ver pessoas pedindo roupa na nossa casa, porque ela foi para a igreja, ouviu uma mensagem da palavra de Deus, creu, ela recebeu, ela optou por aquela mensagem de esperança e no dia seguinte foi gerada nela uma fé que transforma os seus hábitos particulares. Ninguém precisa dizer que ela não deve ou deve usar isso ou aquilo. Ela já começa a sentir necessidade de mudar a sua atitude, mudar o seu modo de vida. É a pessoa que é viciada em uma droga poderosa, como cocaína e outras drogas que existem por aí, e no dia seguinte ela está completamente liberta. O que aconteceu? A fé espiritual foi gerada dentro dela e gerou nela uma sede de conhecimento de mais Bíblia. Agora essa pessoa já está andando com uma Bíblia de baixo do braço, ela quer ler a palavra, ela quer discutir sobre a palavra, ela quer entender de Deus, ela quer saber do Espírito Santo, ela quer saber dos milagres, como que Jesus fez isso, como que ele fez aquilo, como que eu posso ganhar outras almas, como que eu posso alcançar o reino de Deus, como que eu posso crescer espiritualmente. E daqui a pouco ela já quer uma oportunidade, porque ela quer falar, ela quer dar um testemunho, ela quer dizer aquilo que Deus fez. E por isso que o salmista disse: "Grandes coisas nos fez o Senhor, e por isso estamos alegres." Ele quer dar testemunho. Aí você vê, a palavra de Deus está agindo nessa vida. Ele dá frutos de santificação, frutos de modificação, de transformação. Frutos que a Bíblia diz que saltam para a vida eterna. Ou seja, apontam para a salvação. E a Bíblia também diz que o fim da nossa fé é a salvação das almas. É o propósito dela. É para isso que a fé está ali. Para que seja gerado dentro de você uma fé espiritual que te conduz agora para os, vamos dizer assim, a galgar enxergar os degraus que você precisa subir na vida espiritual. A palavra, o Espírito te faz isso, ele te conduz. E quando você se depara com uma situação que a fé humana poderia até te ajudar a atender a demanda de uma resposta positiva diante de uma trágica situação, a fé espiritual, ela suplanta essa fé, não somente te preparando para receber o impacto, a ofensiva do inimigo, a má notícia, o cancelamento da sua programação, ela te leva a modificar a situação. Essa fé que faz com que você se levante diante de qualquer infração do inimigo, qualquer ataque, de qualquer situação difícil, você curva os seus joelhos e você chega diante de Deus com um coração humilde, não exigindo seus direitos, não batendo no peito, não declarando com fé, dizendo tem que ser assim porque Deus, ele tem que fazer. Não, você chega diante de Deus dizendo assim: humilhai-vos, pois, debaixo da mão de Deus, porque a seu tempo ele vos exaltará, lançando sobre ele todas as vossas necessidades, porque ele tem cuidado de vós. É quando você toma posse da palavra e ela passa a ser você, e você é a palavra, você se joga diante dos pés do Senhor, se curva diante dele, como aquela mulher cananeia chega perto de Jesus, todo pomposo ali, sentado junto com os sacerdotes, e diz: Senhor, eu preciso de uma solução para minha filha. E ela diz: mas não é lícito tirar o pão dos filhos e dar aos cães? Mas ela, com toda confiança, ela diz assim: mas os cães comem das migalhas que caem da mesa do seu dono. Quando você se aproxima de Deus com essa atitude, como diz a Bíblia, ele é galardoador daqueles que o buscam. Você chega na presença de Deus com convicção de que ele é poderoso para modificar leis, estatutos, regras. Deus não está regulado pelas leis humanas, não está regulado pela condição humana, não está regulado nem mesmo pela química, física, pela biologia. Ele pode restaurar as células em decomposição de um corpo apodrecido há 4 dias que cheirava mal, e apenas com um bradar de sua voz ele diz: levanta-te, vem para fora. E aquele corpo em decomposição desafia todas as leis da física, da ciência, da filosofia, e se recompõe, reestrutura, e faz com que um morto se levante e ande. Essa fé espiritual está disponível para todos nós. Quando nós aplicamos o nosso coração a buscar ao Senhor, a nos aproximar dele, a buscar um relacionamento mais perto de Deus, mais próximo dele, é quando essa fé vem e invade a nossa vida com transformação. Nem sempre, eu quero dizer uma coisa para você, nem sempre, com toda a fé do mundo que você tiver e a fé espiritual, você vai conseguir ressuscitar um morto. Nem sempre você vai curar um enfermo. Mas eu quero dizer para você uma coisa: você vai se erguer e vai gerar em outros a esperança, a vida, o poder, a iniciativa, a disposição, a inspiração, que vai levar essa pessoa a fazer coisas maravilhosas, a fazer proezas em Deus, por causa do seu testemunho, por causa da sua paciência e por causa das suas conquistas, quer no mundo físico, quer no mundo espiritual. A fé espiritual, ela vai além do aparente, além do agora, além do momentâneo. A fé espiritual, ela te leva aos altares da glória, e você consegue voar nas asas do Espírito. Você consegue entrar numa dimensão de vida onde você entende até mesmo a tragédia como uma providência divina para que você siga adiante. E quando o seu corpo sucumbir, você sabe que o que nos espera é muito melhor.
Nossa gente!